A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o jurista e professor Dr. Rogério Carlos Born, mestre em Direito Constitucional na linha de Direitos Fundamentais e Democracia e especialista em Direito Público, Eleitoral e Militar. E o nosso assunto de hoje é sobre um tema desconhecido por boa parte da população, que é a objeção de consciência, um direito fundamental do cidadão que determina que ninguém seja obrigado legalmente a fazer algo que vai contra a sua consciência, especialmente ferindo seus valores morais e espirituais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Rogério, um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, é uma honra muito grande estar aqui novamente com você.
E doutor, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes o que significa objeção de consciência e por que ela é um direito fundamental do cidadão?
Dentro de uma religião, de uma filosofia, da política, da ciência, da cultura, existem certos modelos éticos, existem situações, que mandamentos que a pessoa deve cumprir, principalmente nas religiões. E existem certas determinações na lei que ferem a consciência dessa pessoa. Essa pessoa fica constrangida por ser obrigado a cumprir determinado mandamento na lei, principalmente relacionado à transfusão de sangue, serviço militar, uhum, e prestação de serviços aos sábados. E a Constituição, no artigo 5º, ela expressa que, artigo 5º, inciso 8º, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a Constituição, ela garante para essa pessoa que estiver constrangida por ter que cumprir um mandamento que fere seus mandamentos éticos, religiosos, filosóficos, uhum, ela oferece que essa pessoa possa cumprir uma prestação alternativa, uma prestação que não fira esse direito à liberdade religiosa.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes agora quais são as situações mais comuns de invocação da objeção de consciência aqui no Brasil?
Bom, a primeira situação que mais ocorre no Brasil é em relação aos adventistas de sétimo dia.
Uhum.
Então, tem certos trabalhos, certas prestações que eles não podem cumprir após o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol, até o crepúsculo do sábado. Então, tem vários mandamentos da Igreja Adventista Sétimo Dia que não podem ser cumpridos por seus fiéis. Então, por exemplo, na faculdade, eu tenho vários alunos Adventista Sétimo Dia. Em regra, eles não são proibidos de frequentar aulas nas sextas-feiras, mas eles são proibidos de fazer prova ou apresentação de trabalhos. Uhum. Nada, problema nenhum. Eu marco esses trabalhos para dias diferenciados. O segundo caso é em relação às testemunhas de Jeová, que é o caso mais comum da transfusão de sangue, mas existe o serviço militar.
Uhum.
Quando a testemunha de Jeová alega que é testemunha de Jeová para o serviço militar, o serviço militar pode dar uma prestação alternativa. Daí, somente se ela não cumprir a prestação alternativa, ela perde os direitos políticos. Se ela for dispensada ou não foi dada essa prestação, ela está quite com o serviço militar. Isso em relação ao serviço militar ao tribunal do júri. Então, uhum, existem esses casos mais comuns que em relação aos adventistas e às testemunhas de Jeová.
Uhum. Doutor, nós até estávamos conversando antes da nossa entrevista em relação à transfusão de sangue. O senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes como normalmente acontece essa situação?
Na prática, existem conflito de dois direitos constitucionais. Né? O direito à vida, que deve ser preservado pelo médico, né? Que o médico ele faz o juramento de Hipócrates, e ele é obrigado a preservar a vida. O direito à vida da pessoa, se ela estiver inconsciente, e, por outro lado, o direito à liberdade religiosa, à crença religiosa, que convicção é filosófica, crença é religiosa. Nesse caso, a jurisprudência tem sido oscilante. O que tem sido julgado na prática? Na prática, quando a pessoa que tem que receber transfusão de sangue não tem um tratamento alternativo, ela está consciente, dentro das suas faculdades mentais, o Código Civil diz o seguinte, que essa pessoa ela não é obrigada a se submeter a tratamento médico. Então, o risco dessa pessoa que invoca a liberdade religiosa é exclusivamente do paciente. Outro problema surge quando a pessoa que tem que receber a transfusão de sangue são menores de idade, criança, adolescente. Pela lei, esse paciente, né, ele não tem a liberdade de consciência, ele não tem uma consciência formada, ele não tem biologicamente uma consciência formada. Nesses casos, os juízes tendem a conceder a transfusão de sangue, né? Mas tem sido oscilante a jurisprudência. E um terceiro caso que é mais polêmico é uma pessoa maior, capaz, que está em coma, por exemplo. Ela está inconsciente. Mesmo que ela tenha assinado um documento dizendo que não se submete à transfusão de sangue, se você for pensar bem, nós conhecemos várias pessoas que no leito de morte muda de ideia, né? Pede remissão para os seus pecados, muda de ideia. E se a pessoa está inconsciente, mesmo tendo assinado essa documentação, fica difícil saber se ela permaneceu com a convicção que ela tinha ou essa convicção ela mudou. Então, nesse caso, a jurisprudência também tem sido oscilante. Tem sido oscilante. Mais tendente, no caso das crianças, mais tendente a conceder o direito à vida pelo médico.
E, doutor, agora em relação ao serviço militar, os agentes do Estado que são competentes para analisar a possibilidade de afastamento desse dever legal encontram algumas dificuldades em avaliar o que nós chamamos de seriedade da convicção?
Não, na verdade, antigamente, quando tinha muitos alistandos, né, e muitas vagas para o serviço militar, não tem problema. Hoje, a Constituição não exige comprovação nenhuma de que a pessoa pertence ou não àquela religião. As juntas militares tomam esse cuidado de pedir um documento, por exemplo, das testemunhas de Jeová, dos anciãos, sãos, né, comprovando que a pessoa é testemunha de Jeová. Mas basta a alegação. Só que aqui tem um detalhe. Se a pessoa alegar, for dispensada da prestação alternativa ou descumprir a prestação alternativa, né? E mais tarde foi descoberto que essa pessoa não pertence àquela religião ou não tem aquela convicção, ela pode responder por falsidade ideológica. Então, ela responde por crime de falsidade ideológica. Aqui não chega a ser um crime militar porque ela não foi incorporada. Então, um dos poucos crimes militares
que
não vai para a justiça militar. Em regra, não vai. Depende da situação. Se ela já foi incorporada, é diferente. Então, hoje não há problema pelo seguinte. Não há problema porque existem um número muito baixo de pessoas que cumprem o serviço militar. A maior parte é do município do interior, que é dispensado direto, municípios não tributários, né? Então, hoje, como sobram vagas nas Forças Armadas, não há esse problema na invocação de consciência. Então, colocam, junto com o excesso de contingente, com o certificado próprio, né? E não está tendo esse problema. O único problema que pode ocorrer hoje é se tiver alguém com perfil, por exemplo, para a guarda presidencial, né? Então, daí vai ter que ter um trabalho maior. E quem avalia isso é o próprio chefe da junta militar dos municípios não tributários, né? Não tributários quer dizer que os alistando são dispensados direto. Ou o comandante que está fazendo o exame de seleção. O que acontece muito que esse alistando que se recusar ao serviço militar, lhe é dado a prestação alternativa. ele descumpre a prestação alternativa, ela tem a sanção na Constituição de perda dos direitos políticos. Uhum. Para o resto da vida, a princípio tem uma solução para frente, ela não poderá mais exercer os direitos políticos, né? Então, tem essa sanção.
E, doutor, o senhor estava comentando, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, ainda em relação ao serviço militar, ao ser dispensado de cumprir esse serviço militar, o objetor tem que cumprir um serviço alternativo?
Aqui cabe à junta determinar se ele tem que cumprir um serviço alternativo.
Uhum.
Então, eu vou dar um exemplo. Uma testemunha de Jeová alega imperativo de consciência e a junta militar ou o comandante que está fazendo a seleção lhe informa o seguinte: olha, você está dispensado do serviço militar, porém, no tempo que você estaria no serviço militar, você vai ter que ir no Hospital das Clínicas, que é da União, prestar um serviço civil alternativo. Essa pessoa é obrigada a cumprir serviço civil. No entanto, ela só perde os direitos políticos se recusar a prestação alternativa.
Uhum.
Normalmente, essas pessoas são dispensadas da prestação alternativa porque no Brasil está mal regulamentado e não existem convênios entre ministérios. Então, normalmente, elas são dispensadas direto. Mas elas só sofrem a sanção de perda dos direitos políticos se recusarem a prestação principal, serviço militar, e também as alternativas, né? Daí você pergunta, se no Brasil não tem regulamentação, por que tem várias pessoas que perdem os direitos políticos? Pelo seguinte, é por desinformação. Então, primeiro que a palavra eximidos dá uma dupla interpretação.
Uhum.
Então, eximidos, na verdade, é aquela pessoa que descumpriu o seu dever. Eximido não é dispensado, não é isento. E as pessoas integrantes das religiões que invocam a convicção religiosa, elas pensam assim, nós somos eximidos e não vamos nem nos alistar, nem nos alistar. Então, essas pessoas não vão nem se alistar. Elas têm que se alistar e invocar a objeção de consciência.
Uhum.
Como as Forças Armadas, elas não têm meios de saber que aquela pessoa pertence ou não àquela religião. Então, chega um período após o alistamento, as Forças Armadas vão nos cartórios de registro civil e pegam a relação de todas as pessoas daquela classe, daquele ano. E as pessoas que não se alistaram, é feito contraditória e ampla defesa, e essa pessoa perde os direitos políticos.
Uhum. Doutor, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes exatamente o que seria perder os direitos políticos?
Perder os direitos políticos, a Constituição, no artigo 14, ela fala que é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda e suspensão só se dará nos seguintes casos. Só que a Constituição coloca a objeção de consciência e a prestação alternativa, o descumprimento da prestação alternativa, mas ela não explica se é caso de perda ou suspensão. No Brasil, erroneamente, tem se aplicado a perda.
Uhum.
A perda quer dizer que, a princípio, perpetuamente, o eleitor não pode nem votar e nem ser votado. E não tem a quitação eleitoral.
Uhum.
Né? Mas existem duas leis que falam que é suspensão, que às vezes passa despercebido pelo juiz, né?
Uhum.
Pela magistratura. Existe a lei que concede a prestação de serviços alternativos ao serviço militar. Lá está escrito bem claro que é caso de suspensão. E o próprio Código de Processo Penal, para aqueles que se eximem do tribunal do júri, está escrito que é caso de suspensão. Mas o que aconteceu? Logo após a Constituição, que não existia essas leis, como a Constituição atual não fala se é perda ou suspensão, a jurisprudência começou a aplicar a Constituição anterior, de 67, com a emenda 1 de 69, que falava que era caso de perda dos direitos políticos. E sobreveio a lei e passou despercebido. Então, muitos casos estão sendo aplicados a perda, mas é caso de suspensão.
Uhum.
A perda é definitiva, a suspensão seria somente enquanto durar essa situação. Porém, eu falei aqui que existe a cassação e a perda. No Brasil, a cassação é proibida.
Uhum.
A cassação é perpétua. Nunca mais na vida você vai conseguir
ter seus direitos políticos.
No caso do serviço militar, o que acontece? Essa pessoa que cumpriu o serviço alternativo, né? Aliás, que descumpriu o serviço alternativo, né? Ela perdeu os direitos políticos. Quer dizer, não pode nem votar, nem ser votado, nem obter quitação eleitoral. Só que a causa da perda dos direitos políticos é o descumprimento do serviço militar. serviço militar no Brasil é obrigatório dos 18, do ano que completar 18 anos, até o ano que completar 45 anos, em tempo de paz. Então, a partir do momento que esse eximido completou 45 anos, no ano que ele completar 45 anos, ele não está mais obrigado a essa prestação. Daí você pensa, no Brasil não existe pena perpétua. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que readquirir novos direitos políticos. Ele não vai recuperar os direitos antigos. Ali, ele vai se comportar como se tivesse completado 16 anos naquela idade, aos 45. Então, a partir dos 45 anos, caso do serviço militar, ele pode requerer a reaquisição, não reabilitação, dos direitos políticos. Só que é um caso complicado, porque a perda dos direitos políticos era decretado pela presidenta da República, que hoje é pelo ministro da Justiça, que, por delegação. E para que você consiga readquirir os direitos políticos, tem que haver outra portaria ou outro decreto presidencial dando a reaquisição dos direitos políticos. Então, é um processo que leva um ano e meio, dois anos, mais ou menos.
Estamos falando ao vivo com o jurista e professor Dr. Rogério Carlos Born, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema objeção de consciência religiosa, filosófica e política. Doutor, o senhor poderia agora falar se existem limites aplicáveis à invocação da objeção de consciência?
Na verdade, limites existem, que primeiro que a própria prestação alternativa, né? Tá? E outra coisa, tem que ser uma invocação relacionada a uma religião que tenha no Brasil, que a própria religião ela seja compatível com o princípio de liberdade religiosa do Brasil. Né? Lembrando que o Brasil ele é um Estado teísta e laico. O que, que significa isso? Ele é um Estado que ele não tem religião oficial, mas ele acredita em Deus. No preâmbulo da Constituição está escrito sob a proteção de Deus, e nas cédulas de dinheiro está escrito assim, Deus seja louvado. Só que ali ele fala Deus, ele não fala Jesus, né? Então Deus pode ser Jeová, Shiva, Buda, é o Deus de cada um. E outra coisa ali, ele pede a proteção de Deus. Ele não diz que você tem que seguir a Deus. Então os ateus também têm direito à proteção. A proteção religiosa, quer dizer, a proteção de não exercer a religião. Então, são esses os limites.
E, doutor Rogério, uma empresa que, por exemplo, não permita que o empregado exerça objeção de consciência, ela pode ser punida?
A princípio, não. O que acontece? Tem que haver isso é uma questão de contrato privado de trabalho. Então, por exemplo, quando a empresa vai contratar o funcionário, ele tem que informar a empresa que ele tem essa limitação. Então, se a empresa, ao contratar o funcionário, tem a consciência de que esse funcionário pertence a determinada religião que não trabalha o sábado, por exemplo, adventista, né? A empresa, sabendo disso, ela é obrigada a cumprir. Mas, por exemplo, um funcionário que entra numa empresa e depois que entra, alega imperativo de consciência, fica complicado. Eu conheço amigos meus, tem até situação engraçada, né? Que ele é adventista sétimo dia e, a princípio, ele vai contra a consciência dele porque ele depende do emprego dele, que é num posto de gasolina, que trabalha no sábado. E a mulher, que não era adventista, resolveu cumprir o mandamento da religião para não trabalhar. Então, e ela não pertencia, né? Ela
não pertencia.
Era, tá? Mas, brincando aqui, né? Ele era adventista e ela não, né? Mas brincando, de cada 10 alunos que eu tenho na faculdade, 9 são muito sérios. Às vezes eles não podem comparecer à aula, eles prestam o trabalho, eles se dedicam. Então, os alunos que eu tenho adventistas, eles são excelentes. Eu tenho muito bons alunos. Eu gosto muito de dar aula para os adventistas.
São situações, às vezes, que se resolve só com o bom senso, não é mesmo, doutor?
Só com o bom senso.
E, doutor, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, existe uma discussão muito acirrada entre os religiosos e céticos sobre a aceitação da objeção de consciência a médicos que se negam a realizar o procedimento do aborto em mulheres que sofreram estupros. E como o senhor enxerga essa situação em específico? A lei defende que os médicos possam usar da objeção de consciência para não realizar esses procedimentos?
Aqui, eu vou até trazer um entendimento da Suécia, mas que aqui no Brasil pode ocorrer. Então, o que acontece? É uma mulher que sofre estupro, né? Que quer abortar. A lei permite que seja abortado. Se ela foi procurar um médico particular, o médico, por exemplo, é católico, né? Que o católico, o espírito, quase todas as religiões são contra esse caso de aborto, né? É, o médico fere a consciência religiosa do médico. Então, é um médico particular, ele é obrigado a contratar ou não. Ele tem a liberdade contratual. O problema é quando é um médico que vai atender pelo SUS, por exemplo, né? Quer dizer, ele é obrigado, se ele tem a qualificação para fazer esse aborto, em tese ele seria obrigado a fazer. Mas ele também pode invocar a objeção de consciência. E como que se resolve o caso dessa gestante, né? O caso dessa gestante é o seguinte: ela tem que fazer o aborto, o médico se recusa. É, o sistema de saúde vai ter que transferir para outro médico, fazer esse aborto. Caso não tenha nenhum médico na rede de saúde, a princípio, só que depende de demanda judicial, o Estado teria que pagar um médico particular para fazer esse procedimento. Né? É, teria que indenizar ou a consulta ou colocar um médico particular. Na Suécia há esse conflito, porque na Suécia a saúde de lá é extremamente avançada. E lá praticamente não existe médico particular. E quase todos os médicos da Suécia são católicos, e católicos convictos. Então, e lá é o aborto permitido para qualquer caso. Né? Não é só para caso de estupro, para qualquer caso. Né? A mãe não quer ter o filho, ela pode abortar. Né? E daí os médicos lá da Suécia, a maioria se recusa a fazer esse procedimento. Então, a Suécia tem mandado as pessoas para países vizinhos, né? Por conta do Estado, porque a saúde é muito avançada lá, né? Não se compara com a nossa aqui,
né? País. E, doutor, está correto nós afirmarmos que na Constituição de 1988 a lei está inserida em um degrau inferior do princípio de liberdade de crença e de convicção?
Não, na verdade, nenhum direito fundamental na Constituição é... E não existe hierarquia entre direitos fundamentais, né? É, dentro da Constituição, todos os direitos fundamentais têm a mesma hierarquia. E o que acontece aqui? É, o Constituinte, ele preveniu um conflito aparente de normas. Então, eu vou dar um exemplo de conflito aparente que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Por exemplo, liberdade de imprensa e liberdade à vida privada. Tá? São dois valores que têm o mesmo peso. Então, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela foi numa clínica de cirurgia plástica vestida de burca, né? E a imprensa divulgou. Ali dá dois conflitos: a liberdade da imprensa de divulgar uma figura pública, que ela é uma figura pública, ao mesmo tempo está em jogo a segurança dela, porque ela usou a burca por causa da segurança dela, né? E aqui é a mesma coisa, só que o constituinte aqui ele foi mais ágil. Então ele pensou, lá para frente, quando ele estava fazendo a Constituição, lá para frente, vai dar conflito. Vai dar, de um lado vão brigar os religiosos, do outro lado vão brigar os médicos, por exemplo, né? É, de um lado os militares, do outro lado os alistandos. Porque o Brasil precisa da segurança internacional, externa, né? Então, o constituinte ele já preveniu, disse, vamos solucionar o conflito já na própria Constituição. Daí ele colocou a prestação alternativa. Algumas constituições do Brasil não colocava a prestação alternativa. Então, a pessoa tinha que cumprir ou não. Então, a nossa Constituição ela é bem avançada nesse ponto. E essa é uma norma de eficácia limitada. E qualquer objeção de consciência, em regra, tem que ter lei. Existem duas leis, uma relacionada ao serviço militar e a outra relacionada ao Tribunal do Júri, que o Código de Processo Penal fala do Tribunal do Júri.
E, doutor, agora para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes da jurisprudência internacional em relação à objeção de consciência?
Na jurisprudência internacional, o primeiro caso é a invocação de objeção de consciência pelos médicos, como a gente já falou aqui, principalmente na Suécia. É o país que mais se discute é nos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos têm uma tradição bélica, né? Afeganistão, Iraque. E os Estados Unidos está sendo discutido no Congresso americano uma questão bem interessante. Então, por exemplo, os ativistas, né? Os ativistas, se criou aquilo lá, guerra contra o terror, né? Então, tem ativistas que eles são convocados para prestar o serviço militar no Iraque e invocam a objeção de consciência, né? Alegam que pertencem a tal religião, uhum, ou são pacifistas, né? Só que, ao mesmo tempo, como eles acham que tem que combater o terror, eles se apresentam como voluntários para o Afeganistão. Então, é engraçado. Por um lado, eles se recusam, por outro lado, se apresentam como voluntários, né? Então, eu chamo isso de objeção seletiva.
Uhum.
É uma objeção seletiva, né? E o Congresso americano tá discutindo se a pessoa pode invocar um e não invocar outro, né? Uhum. Na Turquia, que tem o maior número de casos, aliás, na Turquia, os pacifistas, a Grécia, que é o que mais viola a objeção de consciência no mundo, e na França, o caso da burca, né? Então, o que acontece? Uhum. Na França, entre aspas, eles estão com medo do terrorismo, ao mesmo tempo está com um problema sério de imigração de muçulmanos, e eles resolveram aplicar uma lei de 1946 que diz que nenhuma pessoa pode andar com o rosto coberto. Mas tem um pano de fundo, né? Eles invocaram essa lei, alegando segurança pública, mas, no fundo, eles querem restringir a imigração na França.
Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Sempre será uma honra muito grande estar aqui novamente.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM 630 apresentou... Thank you.